Bem-vindos, passageiros, a essa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
E eu sou o Okitoki.
E estamos aqui, Oki, para mais uma viagem ao ano de 1988, rapaz.
1988, o início de uma revolução musical.
Pois é, rapaz, nós já falamos um pouco dela, um pouco não, bastante dela lá na edição 71.
É verdade, mas a gente deixou muita coisa de fora sobre esta grande revolução que iria culminar nos anos 90. E vamos falar um pouco mais sobre ela aqui, neste programa, agora pra vocês.
Agora não, depois dos e-mails. Mas também tem recadinhos, não tem recadinhos?
Temos que agradecer a galera Rock and Roll está em peso, mandando suas sugestões, as suas músicas, aquelas que tocam no seu coração de rock and roll, para a edição número 100 da Máquina do Tempo. Valeu, galera, mas a gente ainda quer mais.
Ou seja, se você não mandou, ainda tem chance. Manda pra gente, pra podcast@maquinadotempo.blog.br, o seu pedido, que tem grande chance dele ser tocado.
Exatamente, mas só por e-mail, galera. Não coloca aí no comentário, não, que a gente quer manter a surpresa do repertório que vai ser tocado nessa 100ª edição.
Exatamente isso.
Olha, tá prometendo, hein? A galera mandou aí umas paradas muito maneiras.
Pô, tem coisa legal, tem coisa que eu não conhecia. Já achei bom, já achei bom.
É, tem algumas coisas que a gente já tocou, mas já faz tanto tempo que vale a pena ser revisitado.
Isso é importante a gente falar, ó, que se a gente já tocou, não quer dizer que não possa ser tocada novamente, hein?
Exatamente, galera. Esse programa é feito por vocês. Outro recadinho que a gente tem que dar é que agora nós estamos, Leandro, lá na Globo.com, quem diria?
Na onde?
Naquele canal? Naquele canal, não. A gente foi parar em um determinado site dentro do portal daquele canal.
Não, é pra mim é naquele canal. Já subiu a cabeça.
Nós do Máquina do Tempo fomos convidados lá pelo site Baixa Tudo da Globo.com. É um site de download de programas e wallpapers e outras coisas interessantes na internet. E eles estão abrindo...
Download de tudo, de tudo. Tudo, como o nome já diz, baixa tudo.
Baixa tudo, rapaz. Que se existe pra baixar, tá lá. E eles estão criando um canal de podcast. Entraram em contato aí com a gente pra saber se a gente gostaria de disponibilizar o Máquina do Tempo lá nesse canal. Então, se você é fã do Baixa Tudo, você também vai encontrar a gente junto com alguns outros podcasters aí, top de linha.
Sim, e é muito legal, porque é mais uma forma das pessoas conhecerem podcasts. É mais um diretório de podcasts, né?
Exatamente, pô. Além de divulgar a mídia podcast, os caras tá catando uns programas a dedo, né? Tá lá o Pode Comer, tá lá o Spin-Off, Toca Aí também tá lá. Bom, aí agora acabou a vizinhança, né?
Acabou a vizinhança, é ótimo, cara.
Enfim, galera, o link vai estar aí no post pra vocês conhecerem o Baixa Tudo e a nossa página lá no site. Confiram!
Tem outro recado, Okitok?
Posso falar um pouco das minhas andanças que eu tive por aí nas últimas... há duas semanas atrás?
Óbvio, né? Óbvio. Tava até sentindo falta.
Mas é cerca de duas semanas atrás, galera. Saíram os programas do Rádio Blá, número 61. Sim, aqueles desgraçados estão de volta. Agora com novo formato, novos blocos, novos quadros. Tudo revolucionário. Eles agora estão imitando outros podcasts, entendeu?
E você pensou que ia falar sobre o quê lá?
Quer dizer, eles se dizem um podcast musical, né? Mas eu cheguei lá e acabei falando até de quadrinhos.
Hã?
É um samba do Magricela doido. Confiram lá por sua própria conta e risco. Outro podcast que eu participei também foi o Batendo Papo na Masmorra. Esse sim é um podcast maneiro. Esse vale a pena.
Esse sim é um podcast maneiro.
Mas morre legal porque tem a Angélica Helles, que já participou aqui no Máquina do Tempo, fazendo aquele programa do Dia da Mulher. Tem o Marcos Noriega, que é uma figura gente boa pra caramba, que entende tudo de cinema alternativo. Só que como eles ficam atolados demais, eles têm que preparar uma pauta gigantesca pra falar de filme alternativo. Uhum. Pra não ficar muito tempo sem publicar nada, a Angélica cria um programa intermediário, que é o Batendo Papo na Masmorra. Ela chama uma galera convidada. Nesse caso agora fui eu, foi Vanna Medeiros e vários ouvintes frequentes do Masmorra Cast, pra gente dar dicas do que a gente anda lendo, assistindo, ouvindo. Não só, não apenas de filmes, mas também, sei lá, seriado, desenho animado, livro, quadrinho.
Pô, maneiro, maneiro, muito maneiro.
Então, umas dicas bacanas aí do que a galera tem consumido de cultura nos últimos tempos.
Pô, maneiro, gostei da ideia, gostei da pauta, né?
Cara, depois dessa cansei de falar, vamos ler os e-mails?
Vamos ler os e-mails e abrir com o e-mail do nosso amigo
Almighty. Esse cara é bom.
Saudações, pilotos da máquina do tempo. Muitas vezes, ouvir covers é uma surpresa. Gosto quando uma banda dá sua cara à música, mudando-a completamente. Um maior exemplo, sem dúvida, é a versão de Joey Cocker pro clássico dos Beatles. Ele tá falando aqui do With a Little Help from My Friends, né?
Exatamente. Está fazendo referência ao nosso último programa, Covers 3. Agora é pra valer.
E aproveitando que vocês citaram Nativity in Black, vale ressaltar a versão absolutamente satânica do Type O Negative para a música Black Sabbath. Aquilo dá medo. Hoje, durante o dia todo, meu filho me perguntou sobre coisas assustadoras. Ele tá começando a curtir, o meu filho mais velho. Está começando a curtir esse gostinho do medo. Eu vou botar pra ele ouvir Type O Negative tocando Black Sabbath, cara. Bem lembrado, Almighty. Obrigado, cara.
Pô, tu vai te traumatizar a criança desde cedo já, né?
Continuando aqui o e-mail do Almighty. AC/DC é uma banda interessante. Repararam que o nome dele se parece com a pronúncia de AC/DC? Caraca, muito bom, cara. Eles também possuem um disco só com versões de Kiss, mas é bem chatinho. Cara, eu não achei chatinho, achei melhor que o dos Kiss, inclusive.
Eu já falei aqui, né, cara, Kiss fica legal na voz e na interpretação dos outros.
Ele fala aqui que esse disco, que até comentado depois pelo nosso amigo Leonardo, lá o Carraque, já participou também do programa aqui de Blues e tal, nos comentários ele colocou e citou o nome, é Kiss My Grass, o nome do álbum. E vale a pena ouvir mesmo, cara. Ele fala aqui que vale a pena ouvir só pra conhecer. Acho que não. Eu acho que vale a pena ouvir mesmo, até porque eu virei fã do AC/DC.
Agora qualquer coisa do AC/DC vale a pena, cara. Vale a pena ouvir AC/DC e vale a pena ouvir Carrack, que em breve estará aqui de novo.
Ou não. Sem dúvidas, a melhor deles é o cover de Ace of Spades que vocês citaram. Tive a sorte de conhecer a banda com este vídeo. Ele colocou o link, a gente vai reproduzir o link aí no post. Recebemos um e-mail, cara, de Duque de Caxias da Grécia.
Mas, hein?
Nós recebemos um e-mail do Demeris Ícaros. Ele é grego, cara. Foi mal. 23 anos, Duque de Caxias. Grécia.
Tamo chique desse jeito? Duque os de Caxias, né?
Olá, caros maquinistas da máquina maquiavélica. Meu da...
Pra ser maquiavélico tem que ser inteligente. A gente não chegou a isso, não.
Não entendi.
Exatamente.
Já sou um ouvinte há algum tempo, sou bem preguiçoso para ser do rock e por falta de internet banda larga. Mesmo assim, só MPB e rock, desde clássico até metal me agrada.
Demery, você tá falando grego para mim, cara.
Vamos continuar para ver se a gente desvenda o mistério do primeiro parágrafo.
Ok, vai.
E graças a esse podcast, posso me sentir mais roqueiro. Até agora não me desagradei com nenhuma música que vocês me apresentaram. E além de não só satisfeitos em me apresentar, vocês me conquistam com informação sobre a banda citada. Me mostram música de uma época específica. Vocês são uma das minhas melhores companhias no ônibus. A viagem do cara dura de 40 minutos a uma hora e meia. E a infelicidade dos meus colegas de ônibus, os quais acabam me aturando batendo os pés no chão ou no banco da frente.
Caralho, cara. Esse maluco deve ser aquele chato que fica atrás de você, sabe?
Chutando o banco.
Chutando, cara, a porra do banco, batendo o tempo todo assim, atrás de você, e você fica assim, sendo jogado pra frente, jogando a
aí capeta. Você começa, né, por default e o movimento inconsciente, você vira a figura do beijinho.
A figura do beijinho, exatamente.
Aquele que não fala que tá sendo incomodado, que não pede pra parar, mas faz...
Exatamente, fica beijando cu de égua, como se fosse carroceiro, sabe? Na rede fica...
Caraca, cara. Demery, por favor, aumenta o som agora. Desculpa, figura do beijinho. Desculpa, foi mal. A gente não queria que o Demery chutasse você. Não posso comentar muita coisa, só que vocês são a escola do rock que eu não tive. Referências são tantas que eu me perco, mas pelo menos tenho e são boas. Não me arrependi de nenhuma até agora.
É um lutador em querer adotar a gente como professor. Coitado.
Obrigado por essas maravilhosas viagens. Nós é que agradecemos. Agradecemos, Demeris. Valeu mesmo pelo seu e-mail. Foi mó as brincadeiras, mas é que tu levantou, né, cara?
Eu vi falando, as piadas... Não somos nós que fazemos as piadas. As piadas existem.
Até porque quando o Octoc tenta fazer piada, vocês já sabem, né?
Não, já falei. Eu não faço piada. Eu apenas completo a jogada.
Não, Octoc. Às vezes você tenta.
70, 70. Quando não conseguir, 70 de novo.
Cara, alguma freira de algum monastério alemão deve morrer quando você solta uma dessas, cara.
Eu nunca fui religioso.
E ela deve gritar o seu primeiro palavrão usando o seu nome nessa hora. E ela não sabe por quê. É o típico momento Douglas Adams.
Rock Talk, seu filho da puta!
E morre.
Exato.
Caraca, cara, por que que você faz isso, cara? Chega de papo e piadas, pelo amor de Deus, cara. Vamos pro som, ó, que toque seu filho da puta.
Já que você pediu com tanto jeitinho, chega de papo e bora pro som de 1988.
Vamos abrir com Mountain Song do Janis Addiction, na máquina do tempo.
Smooth, that's the way you do it. Don't nobody go nowhere.
E você acabou de ouvir The Killing Jar do Silks and the Banshees, do seu álbum Peep Show, que é o nono álbum dessa banda inglesa, ó, TikTok.
Olha que maravilha, mais uma vez Silks and the Banshees vira e mexe e aparece aqui, né? Tava com saudade.
É, eu acho que é a segunda ou terceira vez que a gente toca a banda, sabia? Este álbum também marca a chegada de uma figurinha chamada Martin McCarrick.
Olha, quem é Martin McCarrick?
Figura que talvez você não esteja lembrando agora, mas que depois do Silks and the Banshees segue carreira investindo no Therapy. E esse comédia aí, ele traz uma nova cara pra banda, porque ele chega, ele é, como é que é chamado? Multi-instrumentista.
Certo.
Entendeu? Mamífero que sabe tocar mais de uma coisa. Por exemplo, nesse álbum ele toca acordeão, teclado e violoncelo.
Oh.
Com isso, né, cara, ele dá uma mudada mesmo na Silks and the Banshees, fazendo com que as músicas sejam mais complexas, a instrumentação mais elaborada, eles inserem novos efeitos.
Porque agora a gente tem alguém pra fazê-los, né? É explorado. Se esse cara fosse bater no Ministério do Trabalho pra processar a banda, ele ganhava.
Agora, é engraçado que com essa presença desse cara, com essas mudanças, a banda mostrou pra mim uma coisa que até então eu não tinha conhecido.
Olha, o quê?
E eu escolhi essa música porque essa música foi a música que esfregou na minha cara isso. Silks and the Banshees tem uma baita influência de David Bowie.
Ah, meu Deus, citação obrigatória de David Bowie em todos os programas, vai.
Não, é sério, cara, eu tava indo inocente, eu não ia falar nada sobre isso, mas aí quando eu ouvi prestando atenção nos detalhes da música, eu falei, cara, olha só esse vocal, olha só essa construção, isso me lembra alguma coisa, o que que é mesmo, hein? Caraca, David Bowie.
Puta merda. Olha ele aí de novo.
Eu falei, caraca, que toca pra me zoar.
Ah, olha, eu passo essa bola pros passageiros.
Agora, já que estamos falando de influências, quem em entrevista assumiu ser influenciado pelo Silks and the Banshees foi a galera do Arcade Fire.
Ah, isso é óbvio, né, cara? É tanto quanto ouvir Dream Theater e ver que os caras estão influenciando por Rush.
Não, é engraçado, eu não achava tão óbvio assim, não.
Eu ouço o Arcade Fire e eu vejo assim, é o novo Silks and the Banshees.
Então, será que dá pra gente fazer uma brincadeira de tipo seis passos, aquele Six Degrees.
Olha aí a brincadeirinha do Kevin Bacon.
É, só que em vez de brincadeira do Kevin Bacon, a gente fala de brincadeira do David Bowie. Todas as bandas estão a pelo menos 6 passos de David Bowie.
Isso é óbvio. David Bowie é o nosso Kevin Bacon.
Muito bom, cara, muito bom.
Porque a vida fica melhor com bacon. E antes disso, nós ouvimos Fishbone.
Puta merda, Fishbone.
Fishbone, cara. Tocando Boning in the Boneyard do disco Truth and Soul. Ajoelhem-se, crianças.
Cara, na minha humilde opinião, essa é a melhor música do Fishbone.
Caralho, esse é um disco foda do Fishbone. Não só por essa música, eu vou falar mais disso. Mas puta que me pariu. Levantem suas mãos para o céu, adoradores do rock dos anos 90. Isso aqui é o marco zero de todas essas bandas alternativas porradas que surgiram nos anos 90 ou que fizeram sucesso e estouraram mundialmente nos anos 90. Tudo nasceu aqui, com Truth and Soul, do Fishbone.
E isso que você tá falando é do lado lá da Califórnia, né? Da galera ali de Los Angeles, Califórnia e tal, né?
É, principalmente a música, o rock alternativo americano, e principalmente o da Califórnia, assim. Eu tô falando isso pelo seguinte: já existiam sons estranhos. Quando eu digo estranhos, é que fazem uma mistura agressiva igual o Fishbone, de uma porrada de estilo dentro de uma música só. Como a gente ouviu agora, puta, funk e groove e reggae e porrada e metal e punk, tudo, sabe, joga tudo numa música só. Isso era visto como estranheza. E é estranho, mas é bom pra caralho. Mas antes era visto só como estranho durante toda a década de 80. A partir de 1988, bandas essas como Fishbone, como Prong, como Faith No More,
como Red Hot,
como Suicide Metal Tendencies, que mais tarde viria a fazer o Infectious Grooves, viriam a estourar, a fazer um puta sucesso. Mr. Bangle, não podemos esquecer do Mr. Bangle, que já existia antes do Faith No More. Tudo isso começou a estourar nos anos 90, porque Truth and Soul, do Fishbone, estourou em 88. tornou-se disco do ano em vários países, ganhou disco de platina, ganhou disco de ouro e o caralho A4. Puta, foi o disco que conquistou os milhares de fãs que o Fishbone tem hoje, e é o segundo disco dos caras, hein?
Depois eles não fizeram mais tanto sucesso quanto, por exemplo, o Red Hot. O Red Hot roubou a cena da Califórnia, vamos chamar assim, né?
Sim, sim. E o Faith No More conquistou o mundo também, fazendo uma estranheza tão grande quanto. A gente já contou essa história por aqui.
É, mas Fishbone, cara, se você não conhece, corra atrás deste álbum, Truth and Soul, e do quarto álbum deles, que a gente já tocou um álbum, já tocou uma música, se não me engano, que é o Give a Man, Give a Monkey a Brain and He'll Swear He's the Center of the Universe. São dois álbuns maravilhosos. E não para por aí, continua depois, vai correndo atrás, que são muito legais.
Não, é foda, cara, é foda. Fishbone é uma estranheza do caralho. Fishbone é o mestre Yoda desse tipo de rock pesado, estranho e alternativo. Não, é sério. Exatamente isso, eles são o mestre Yoda. Foram eles que ensinaram toda essa galera a ser estranha.
E fica muito difícil falar de Fishbone sem falar de Jane's Addiction.
Putz.
Que cai na mesma categoria.
Sim, também são estranhos.
Eles são estranhos. Nós abrimos o programa com Mountain Song, do álbum Nothing Shocking. Eles já são estranhos a partir daí. Este é o primeiro álbum de estúdio do Jane's Addiction, porque o primeiro álbum de verdade foi um ao vivo que eles lançaram. Na minha opinião, e não só na minha opinião, também na opinião de críticos da, se não me engano, da Rolling Stone, Jane's Addiction foram, em parte, eu interpreto dessa forma, os arautos do que estava para acontecer no início dos anos 90 em Seattle.
Sim, com certeza.
Eles lá de Los Angeles já estavam dizendo, olha, em Seattle vai acontecer isso. Eles estavam demarcando assim, prestem atenção nesse estilo de som. Isso em 88. Para 91 explodir bandas como Nirvana, Pearl Jam e por aí vai.
É, apesar, eles misturavam muito, quer dizer, misturavam, não vou dizer que misturavam, mas eles tinham, ao mesmo tempo que tinham essa sonoridade, né, muito parecida com o grunge, eles ainda tinham um quê do rock californiano.
Sim, não, eles não ficavam distante disso. Até porque era o grupo deles, né? Por exemplo, quem participa deste álbum é o Flea, cara. O Flea toca neste álbum, ele toca trompete.
É verdade, é verdade. Bom, sem falar no próprio Dave Navarro, né? Que na época era guitarrista aí do Jane's Addiction.
Isso, e depois vai pro Red Hot, né?
Exatamente, depois de transar com o canguru.
O baixista, que era Eric Avery, depois vai pro Garbage. Sim, o é baterista, verdade, que é o Stephen Perkins, depois vai pro Infectus Groove, que você falou.
É, ele foi o primeiro baterista lá do Infectus, né? Do projeto que depois virou banda.
É, e se você pensar e ainda que, se eu não me engano, esse álbum é da Warner. E eles escolheram trabalhar com o produtor da Warner, que era o David Jordan.
Puta, David Jordan é foda!
Fez Red Hot, Zappa, Fishbone em 91, ele fez
o primeiro disco? Não.
Não, desculpa, o terceiro disco, que é o The Reality of My Surroundings.
Sim, eu tenho esse disco, é muito bom aqui. E ele fez o disco que me fez prestar atenção em produtores, que foi o Sound of White Noise do Anthrax. Aquilo é uma obra-prima de produção musical. Foda.
E depois disso, você ainda trabalha com Offspring.
Sim, no X-Nine on the Hombre.
Cara, ou seja, eles não tinham como deixar de ser californianos, né? Porque era o círculo deles.
Exatamente.
Mas na minha opinião, volto a dizer, Jane's Addiction aponta o cenário de Seattle. Isso do outro lado do país. Eles fazem assim, olha pra lá, olhem pra lá. Aí a galera começa a olhar e dá tudo que deu.
Enquanto todo mundo olha pra lá, o Perry Farrell termina com a banda e vai montar o Lollapalooza.
Olhem pra lá que só tô distraindo vocês. Agora olhem pra cá, Lollapalooza. E vamos para o próximo bloco, abrindo com uma carreira solo aqui toque de Keith Richards tocando Take It So Hard na Máquina do Tempo.
Come through, honey. Oh yeah, everything is great.
Say one thing. God bless America.
Estamos de volta, você acabou de ouvir If I Should Fall From Grace With God, da banda The Pogues, e o álbum de mesmo nome, If I Should Fall From Grace With God.
Olha aí, repete o nome.
If I Should Fall From Grace With God.
Escola no qual de linguística?
The Pogues, um bando de irlandeses que falam assim como eu, lançam seu terceiro álbum em 1988 e atacam com essa mistura de punk e folk e outras coisas estranhas, né, cara?
Muito bom, mas tudo da Irlanda é estranho, né, cara?
Cara, e esse é o tipo de banda que, se eu tivesse conhecido antes, eu conheci há pouco tempo, eu estaria ouvindo em repeat durante muito tempo, porque é o tipo de banda que eu curto de cara. Pela sinopse, pelo release da banda, eu já curto.
Que maravilha, muito bom, eu também não conhecia não. Grande dica, olha, porque é demais.
Cara, eles são 9 integrantes que usam instrumentos não comuns, fora do padrão, como banjo, acordeão, bandolim e outras coisas que eu não sei nem o que é.
Porque tu tá curtindo essa coisa meio country, hillbilly, né, cara? É a segunda banda que você traz aí seguida que usa esse tipo de instrumento. Tu tá curtindo essa coisa de botar macacão, ficar à vontade no meio do mato, tirar leite de vaca.
Na verdade, já tiveram mais bandas que eu trouxe que tocavam isso, só que não eram tão novas. Por exemplo, a gente já falou de Kings of Leon, que também já trabalhou com isso. A gente já falou de Beirut, que também já trabalhou com isso. A gente já falou de Arcade Fire. A gente já falou de várias bandas que brincam com esse tipo de instrumento.
Exatamente, que brincam. Você, na edição passada, trouxe Rio Billy, retrouxe lá o Casey Dixies, com o Rio Billy que traz isso na veia, e agora tá trazendo Pogues. Tu quer se mudar pro mato? Quer curtir uma vida mais rural, é isso?
Cara, é uma ideia, viu? Agora, parte triste dessa de falar deste álbum do The Pogues, voltando aqui, é que gostei tanto, já fui correndo atrás da história, né, estudando sobre eles. Este foi o penúltimo álbum antes da ladeira abaixo da banda, cara. Em 89 eles lançaram mais um álbum de grande força também, tão interessante quanto. Só que depois, cara, começou uma substituição de integrantes, sai fulano, entra Beltrano, a coisa não vai funcionando, fica meio bizarro. E aí, cara, a banda se arrasta até 96, quando finalmente resolve encerrar seus trabalhos.
Se os Titãs tivessem tomado essa decisão alguns anos atrás, nada disso teria acontecido.
Mas não fique triste, o projeto foi retomado em 2001, com vários integrantes originais.
Ah, isso é bom, porque tipo, Titãs hoje em dia só vale a pena quando os ex-integrantes vêm pro show fazer participação especial, né?
É por aí, cara, é por aí. São irlandeses, né, cara? Eles deveriam estar bebendo pra cacete, começa a brigar, passa da fase do até tu. E aí já era, cara.
Até tu não, rapaz, porque tu.
Porque tu. Não, aí sai do porque tu e vira até tu.
Como é que é a fase do até tu? Porque tu eu sei.
Porque tu é só elogio, né? Só
é, porque tu. Tu é parceiro, né, aqui do coração. Aqui. Tudo mora aqui.
O até tu é assim. Porque quando eu tava na merda, até tu me virou as costas, seu filho da puta.
Até tu!
Até tu? Até tu fez isso com a minha mulher. Até tu!
He fucked my wife!
Assinado do Wayne Alma.
Tá vendo, cara? Depois do porquê tu, vem o até tu, cara. Então assim, cara, eles tinham que brigar em algum momento, né, cara? Eles tinham que entrar no até tu. E aí deram um descanso de 5 anos e retomaram, cara. Retomaram o projeto e os álbuns são legais, vale a pena ouvir. Corram atrás de The Poggins.
E antes disso, nós ouvimos Marillion tocando Tucson, do disco barra coletânea Besides Themselves, que faz parte da festa de despedida do Fish.
Festa de despedida é ótimo. Né?
Foi em 88 que o Fish saiu da banda e os motivos são dúbios. Olha, que bonito, dúbios.
Dúbios, caraca, hein? Gastou. Pronto, uma semana sem falar nada inteligente.
Agora daqui ladeira abaixo. A versão oficial diz que o Fish queria trazer novos elementos, tá, pro som da banda. E o resto do grupo queria manter como tá, porque afinal o time que tá ganhando não se mexe. Marillion tava fazendo sucesso, Misplaced Child do Rudy já tinha sido lançado há alguns anos, no topo da parada, beleza. Então eles não queriam mexer, o Fish queria, a banda não queria, então valeu, tchau e vambora. Cada um segue seu caminho. Os bastidores já dizem que o ego do Fish estava gigantesco e o consumo de bebida e drogas dele estava igualmente gigantesco e a banda não estava mais aguentando. Então mandaram o cara embora.
Ih, rapaz.
Não sei dizer qual das duas é realmente verdade, mas se a gente não via a carreira solo do Fish, ele realmente tem muito mais elementos interessante que o som dele na época do Marillion.
Cara, então, ele desenvolve mais as coisas, né? Ele ousa mais.
Muito mais, muito mais. Ele brinca com muito mais outras vertentes e é do caralho a carreira solo do Fish. Um dia eu toco aqui pra mostrar isso. Mas em 88, então, eles lançaram 2 discos que são bem interessantes. O primeiro foi um disco ao vivo, duplo, chamado The Thieving Magpie, que é maravilhoso. É o disco do Marillion que eu mais ouço até hoje, que, entre outras curiosidades, ele traz integralmente o Misplaced Childhood, que é o disco de maior sucesso dos caras. E o outro disco é o Besides Themselves, que é uma coletânea de singles, de músicas que eles lançaram, assim, em países obscuros exclusivamente. Marillion é uma daquelas bandas que lança single e EP exclusivamente pra Holanda, ou pro Japão, sei lá, pra Trinidad e Tobago.
Muito bom, muito bom. Um single pros camarões.
Um single pros camarões. Um single pro Sri Lanka.
Filhos Maurício.
Então tem muita música que fica espalhada aí, que nunca saiu nos discos, vamos dizer, oficiais da banda. Essa coisa espalhada por aí. O Besides Themselves, então, pra comemorar a saída do Fish, vamos juntar
comemorar
tudo.
Comemorar a saída.
Comemorar é ótimo, né?
Sim, por favor. Esse mala vai embora! Puta
que acho que tanto a banda quanto o Fish estavam comemorando isso. Puta que pariu, vou me livrar desses chatos. Tá, então eles juntaram tudo no Besides Themselves e lançou muita coisa que, tá, foi gravada em outros anos, mas, porra, só Trinidad e Tobago conhecia. E essa Tucson é uma dessas músicas que foi lançada aqui no Besides Themselves. E aí o mundo todo, o resto do mundo todo, pelo menos, finalmente, conheceu essa e outras músicas, como, por exemplo, Market Square Heroes e Cinderella Search, que são clássicos do Marillion, mas que nunca tinham sido gravados em estúdio, ou pelo menos nunca tinha saído em um disco de estúdio deles, só tinha versão ao vivo.
Olha só, cara.
A gigantesca Grendel de quase 20 minutos também não tinha saído em disco nenhum.
Só tinha tocado nas Ilhas Maurício.
Só nas Ilhas Maurício.
Ou Quay Quay Quay. Cheio de diquinhas boas esse programa, né?
É, ó.
Então, pra quebrar a rotina do programa, vamos falar de que nós abrimos o bloco. Não foi o Rolling Stones, foi um dos dinossauros.
Sério?
Mas não foi a banda.
Como assim? Você tá me enganando.
Não, estou falando.
Você tá sacanagem com a minha cara. Ah,
o primeiro álbum da carreira, ou tentativa de carreira, solo do dinossauro Keith Richards, né, cara? O álbum Talk Ship.
Olha aí, repete o nome da música?
Take It So Hard.
Take It So Hard. Cara, até o título da música tem cara de Stones.
Pois é, cara. É este o problema deste álbum. Cara, o álbum foi gravado em 88, que foi durante aquela fase em que o convívio com Mick Jagger estava insustentável. Ele e o Keith Richards não conseguiam mais criar juntos. Era atrito pra tudo quanto é lado, a coisa não dava certo. E aí, tanto ele quanto o Mick Jagger passaram a olhar pra fora. E aí, o Keith Richards tentou fazer esse álbum solo, e é uma carreira solo que, se não me engano, tem, ao total, tem 3 álbuns. 2 de estúdio e 1 ao vivo. É isso aí. Cara, mas no final das contas, é mais do mesmo. Né, você tá ouvindo, na verdade, Rolling Stone. E é tão absurdo isso, que o álbum tem vários músicos convidados, e somente um deles é um Stone, olha, que é o Mick Taylor, que toca em uma única música, que não é a Take It So Hard.
Tá, a ausência dele nas outras músicas não fez diferença nenhuma pra você, então?
Não, cara, é Keith Richards fazendo o que ele aprendeu com os Stones, e o que ele sabe fazer com os Stones, numa carreira solo. Então ele vai diretamente contra aquilo que a gente fala sobre carreira solo, em que às vezes o artista tenta negar a sua banda.
Fazer uma coisa diferente da banda. Ele faz projeto solo pra fazer coisa diferente da banda.
É o que a gente tenta. A gente chegou a comentar tanto do Victor, né? Do
Lifeson, sim.
Lifeson, a gente chegou a comentar outros artistas, a gente chegou a criticar algo parecido do Bruce Dickinson, só que o Bruce Dickinson tentou negar tanto que não encontrou seu novo caminho, né, no começo da sua carreira solo.
Uhum.
Mas aqui, cara, ele não tenta negar nada, ele só não toca, ele só fala, é como se ele tivesse falado, eu só não vou tocar com o Mick Jagger.
Eu vou fazer o que eu sempre faço, só que sem o Mick.
Eu acho que os Stones nessa época não acabaram. Eu não li ainda a biografia dos Stones, né, uma coisa que eu tô muito afim de ler. Mas eu acho que nessa época os Stones não acabaram porque eles tinham contratos muito sérios com a gravadora. Pô, acho que por isso que não foi assim, ó, acabou, a banda acabou agora, tal, deixa pra lá. Ainda mais quando você encara um disco desse solo, que são os Stones e o Mick Jagger. É como se ele fosse realmente assim, estou tirando o Mick Jagger da parada e o Mick Jagger também querendo fazer as suas coisas, tirando o Keith Richards da parada.
É, pelo menos o Keith Richards foi um pouco mais digno. Ele não vir pro Rio de Janeiro e fazer aquele filme nojento, aquela vergonha que o Mick Jagger fez.
Qual o nome do filme mesmo, cara?
Ah, cara, eu não consigo me lembrar. Eu nunca me lembro o nome daquela porra daquele filme. Ah, meu Deus, que vergonha. O cara faz aquilo, não aprende, volta pra cá e encontra Jimenez. Porra, Mick Jagger.
Tá no erro completamente, né, cara?
Ai, que pariu. Errar uma vez é humano, errar repetindo o erro é burrice, cara.
Bom, essa é a primeira não recomendação deste programa.
Apesar da música ser bacana.
A música é legal, cara. O álbum não é ruim.
Mas é Stone, sim.
É, mas sim, se é você mesmo. Se vocês quiser ouvir coisas novas, não pegue Talk Cheap, porque é cheap. Literalmente, é barato. A brincadeira solo do Keith Richards não tem nada de novo. Agora, se você curte Keith Richards, se você curte o som dos Stones e quer ouvir mais disto...
Mais do mesmo, manda ver.
Vai lá, manda ver.
Vamos para o próximo bloco ouvindo Van Halen mandando você para um lugar não muito legal. Vamos ouvir a galera tocar AFU na Máquina do Tempo.
east and west, right and left. I'm always extreme.
I remember bars being on these windows.
Thank you. is over. Unless you know somebody else that can play the guitar.
Estamos de volta aí, nós acabamos de ouvir Ing Masturbation Palmsteen.
Muito bom essa definição, cara, muito bom.
Daniel Marinho, o maior masturbador de guitarra que eu conheço. E nós ouvimos a música Rising Force do disco Odyssey, que é o terceiro disco do Malmsteen, onde ele deu uma maneirada.
Onde ele se conteve, né?
Onde ele se conteve. Sim, isso que você ouviu, galera, é Malmsteen se contendo.
Mas é mesmo, cara.
Mas tem um porquê. Tem um porquê. Depois de dois discos que revelaram o Yngwie Malmsteen pro mundo, né? Mostrando essa masturbação virtuosa de guitarra que esse desgraçado consegue fazer, milhões de notas por segundo. Em 87, o cara passou por aquele momento bacana. Aquele momento singelo da vida de uma pessoa em que a tragédia acontece e desgraça chega trazendo a família toda no pau de arara?
Como assim?
Em 87, o desgraçado passou por um acidente de carro, ficou uma semana em coma.
Que isso?
Perdeu alguns movimentos das mãos.
O Yngwie Malmsteen tem esse movimento de mão.
Ele perdeu um pouco. Até hoje ele não tem. Ele não mexe tanto quanto mexia antes. E durante isso, a mãe dele morreu de câncer.
Caraca, miséria pouca não vem à toa mesmo, cara.
Então, quando ele voltou à ativa, né, fazendo fisioterapia, os combo A4, vão voltar a tocar guitarra, blá blá blá, ele foi e compôs esse disco. E exatamente por estar um pouco limitado fisicamente, não que ele tenha perdido o talento, tanto que, porra, a gente ouviu. Exatamente por ele não conseguir mexer tão rápido quanto estava mexendo em 86, por exemplo, quando lançou o Trilogy, ele segurou mais os solos e começou a trabalhar um pouquinho mais na música propriamente dita, né, nos arranjos, na base, o que deu pro resto da banda um respiro pra poder aparecer junto.
É, porque eu não conheço a carreira do Yngwie Malmsteen a fundo, não é por não ter interesse, é por não ter paciência.
Exato, eu entendo. Eu também não.
É realmente aquilo que você tá falando. São escalas absurdas, são trabalhos absurdos. E é bem difícil, cara, de se ouvir, de se absorver, de se questionar. Se você não for outro punheteiro da guitarra, você não vai ouvir.
Exatamente. Eu respeito o Malmsteen, eu admiro o cara. O desgraçado, é um puta de um guitarrista, isso é inegável.
Uhum.
Apesar de ser um farofeiro metal desgraçado, filho da puta. E sueco. Sim, o cara ainda por cima é silvescente. Mas é aquilo. Eu ouço a primeira música, lá, aquele solão de guitarra, lá, porra, eu fico admirado. Caralho, porra, que isso, né? Puta solo de guitarra, não sei o quê. Aí vem a segunda música, vem a terceira, na quarta música eu tô querendo dar um tiro na cabeça. Assim, pra ouvir uma música ou outra, ocasionalmente, deixou rolar no som, porra, beleza, não me incomodo. Eu até gosto de ver o Malmsteen tocar, de ouvir o Malmsteen tocar, é bacana. O disco inteiro dele já é demais pra mim. Mas uma música, como foi o caso de agora, pra mim tá beleza. Eu achei muito interessante esse disco, principalmente por fazer o Joe Lynn Turner aparecer mais no vocal, por fazer o Jens Johnson também aparecer um pouco mais no teclado. Jens Johnson, que mais tarde iria pro Tatovários. Enfim, a banda apareceu mais, né?
E já que nós estamos falando de músicas complexas, vamos falar de By the Gates of Moria, do Blind Guardian e seu primeiro álbum, Battalions of Fear.
Me surpreendeu você trazer Blind Guardian aqui pro Máquina do Tempo.
Por quê?
Porque eu nunca vi você trazer uma coisa de metal mais novo. Sabe, pós Iron Maiden, por exemplo.
É, mas é, porra, o Blind Guardian é um dos que são completamente influenciados pelo Iron e pelo Halloween, até.
Não,
e
é inegável. A única coisa que eu não gosto do Blind Guardian é que eles calcam muito nesse tema medieval.
É, eles são exagerados com isso, né? Bom, vamos comentar isso então, né? Só nesse álbum, pra você ter uma ideia, o álbum é cheio de influências nerds, né? Influências e citações nerds. Não só medieval. A música deles remetem completamente a esse clima medieval, a esse clima assim, com essa elaboração toda aí. Mas pra vocês terem uma ideia, vou até fazer uma brincadeira com os ouvintes. Esta música, por motivos óbvios, né? By the Gates of Moria.
Quem viu O Senhor dos Anéis já pegou a referência.
É, tem referências a toda a saga do Anel do Tolkien.
Exato.
Mas além dessa música, existem várias outras deste álbum que falam também de Tolkien.
É, se não me engano, esse disco é todo conceitual, né? Em cima do Tolkien.
Não, ele não é todo conceitual do Tolkien, não. Não, ele tem muitas músicas
que falam. Ele é quase todo, vai.
Não, é porque tem música, inclusive, que ele divide. Tem música que ele fala também de Tolkien e de outras coisas na mesma música, entendeu? Mas tendo Tolkien como pano de fundo.
Pare, um bando de jogador de RPG espinhento que não tinha porra nenhuma pra fazer na vida. jogar RPG e tocar.
Cara, no final das contas, eles são um bando de nerds, né, cara? Simpáticos que resolveram fazer música.
E como não pegava a mulher, passava o dia inteiro praticando, tocando. Deu nisso. Um monte de música espinha que toca pra cacete.
Mas é um som maneiro de ouvir, cara. É um metal, porra. É um metal que lembra muito os originais lá do final da década de 70, início da década de 80.
Sim.
Como eu falei, ele tem grandes influências de Iron Maiden, não é negado isso. Em seguida de Halloween e por aí vai. Então, assim, vale a pena pra cacete ouvir os nerds tocando.
O meu problema com o metal medieval que a gente tem hoje em dia, que o Blind Guardian encabeça essa era de metal medieval, é que eu ouço essa parada, cara, eu começo a imaginar um monte de hobbit no palco. Quem leu O Senhor dos Anéis sabe que O Senhor dos Anéis é praticamente um musical.
Eu não posso dizer porque eu não aguentei ler O Senhor dos Anéis. Depois da segunda receita de bolinho, o Hobbit, eu parei.
Então você não viu as milhares de músicas que os Hobbits cantam durante a viagem, né? Que bom. Aí por causa disso, eu ouço essa galera tocando, eu começo a imaginar um monte de anãozinho de pé peludo no palco e cabeleira de Rick Malmsteen.
Mas assim, esse, como a gente tava falando, esse álbum não é a trilha sonora do Senhor dos Anéis.
Jura?
Até porque, como eu tava falando, eles falam, por exemplo, de Stephen King, eles falam de Jesus Cristo, eles falam de Aleister Crowley, eles falam de... Ah, cara, e essa história de Aleister Crowley, né? Eles falam de Aleister Crowley e eles negam qualquer possível relação com black metal e por aí vai. Mas nenhuma dessas músicas eles citam, eles fazem referências a Aleister Crowley.
Cara, o próprio Aleister Crowley, ele vendia a imagem de o homem mais perverso do mundo de todos os tempos. Ele era o mal encarnado.
Ele era o pica-pau.
Pior, o cara era uma mistura de pica-pau com o Jerry com a perna longa. Mal pra caralho. E antes disso, nós ouvimos o Van Halen matar a gente se fuder. Olha aí.
Tomando as dores das freirinhas alemãs.
Nós ouvimos AFU do disco Oh You Ain't One Too.
Cara, o que, que é isso? É brincadeira da Xuxa?
É uma brincadeira, mas não é da Xuxa. O nome do disco é uma canalice que o Van Halen fez em resposta a um disco do Dave Lee Roth chamado Eat 'em and Smile, que o Lee Roth lançou em 86. Então, só pra sacanear, eles fizeram OU812, que em inglês fica Oh, You Ain't One Too. Ou, ah, você comeu uma também. E o engraçado é que em 88... pra pegar a onda, uma banda chamada Gangrene lançou um EP chamado I Ate One Before You.
Caraca, cara. Só piora.
Só piora. É claro que o Van Halen não admite essa brincadeira, né? Ou pelo menos não admitiu na época. E quando perguntaram por que, que o nome do disco era All You Ate One Too, eles respondiam que era, na verdade, a placa de carro que Cheech and Chong, a dupla de comediantes Cheech and Chong, dirigiu em um dos filmes deles.
Porra, falando em referências nerds, olha aí.
Agora
nerds maconheiros.
Caraca, Cheech and Chong era foda. Brincadeiras à parte, o disco ele tem um peso de seriedade porque o Ed e o Alex Van Halen dedicaram esse disco ao pai deles, que morreu em 86. Então esse disco vem com uma dedicatória para o papai. E o disco é tão bom que ele chegou no número 1 da Billboard 200. Desculpa aí, consolidando a era Hagar com sucesso pra quem chorava pela perda do Lee Roth.
David Roth.
Vai lembrar que esse é o segundo disco com o Sammy Hagar no vocal, tá?
Já é o segundo?
Já era o segundo. O primeiro é aquele que tinha Dreams. O 51-50, tá. Né? Aquele que tinha aquele Atlas segurando a logo do Van Halen. Passageiros, estamos terminando esta segunda viagem para o ano de 1988. Um ano alternativo, um ano heavy metal, um ano hard rock, um ano divisor de águas, eu diria.
Divisor de águas. É ótimo, né, cara? Puta merda. Um ano cheio de recomendações, não só neste programa, mas também na edição que nós já tocamos antes, como eu falei, edição 71. E tá lá. Vão lá ouvir também pra complementar 1988.
E se você tem mais dicas ou se você tem mais dúvidas a respeito do que a gente tocou, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Perfeito. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora.
E... para terminar, Agora eu fiquei deprimido. Agora eu fiquei deprimido. Agora eu olho pra minha janela assim e começa a vir prédios caindo. Mas eu não posso falar sobre isso.
Puta que pariu, não acredito que você tá fazendo isso.
Mas eu não posso falar sobre isso, cara. É a primeira regra.
Não tem problema, todos nós fazemos parte do mesmo clube.
Ah, garoto.
Ou não.
Sim, você faz. Não existe essa de ou não.
Não, eu falei todos nós, incluindo nossos ouvintes. Então, ou não, sim, senhor.
Então, já que eu não posso falar, só deixo vocês com o som de Pixies tocando Where's My Mind na máquina do tempo. E Leandro?
Oi.
Você me conheceu num momento muito estranho da minha vida.
Puta que pariu, essa porra ficou bem pra caralho.
Stop.